Senhores deputados, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião, uma vez que já está reunido o quórum para assim podermos deliberar. E passamos assim ao ponto 1 da ordem do dia, que é a apreciação e discussão do parecer do Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações da República Portuguesa relativo ao ano 2020 e ao primeiro semestre de 2021. Senhor deputado Diogo Leão, tem a palavra, faz favor.
Senhor Presidente, antes de entrarmos na substância do ponto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostava de pedir ao Sr. Presidente e aos restantes grupos parlamentares que possa ser colocada à consideração de passarmos este ponto para o último, sendo que da nossa parte seria a Sra. Deputada Lara Martinho fazer aqui a nossa intervenção.
Obrigado. Penso que nenhum dos senhores deputados se oporá a essa alteração, portanto passamos esse ponto mais para diante e começamos então pelo ponto 2. Apreciação e discussão do relatório do envolvimento de contingentes militares portugueses no estrangeiro no primeiro semestre de 2021. Alguns dos seus deputados desejam usar a palavra? O Sr. Deputado Diogo Leão tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Este documento que agora analisamos, apresentando um ponto de situação sobre o envolvimento de forças e elementos nacionais destacados, a Autoridade Marítima Nacional, através da participação da Polícia Marítima e cooperação no domínio da defesa, mostra bem como Portugal, através da participação das suas forças armadas, contribui ativa e significativamente para a paz e segurança internacionais, em especial no contexto das organizações a que pertence, como as Nações Unidas, a União Europeia ou a NATO. Ilustra bem como a participação do país em missões de natureza militar, em operações de paz ou equiparadas no estrangeiro, em linha com a política externa portuguesa, contribui para a defesa dos interesses nacionais, económicos, políticos e culturais e, simultaneamente, para a afirmação e reputação de Portugal no mundo. Não são, por isso, quaisquer casos excepcionais, totalmente anormais, como o que veio a público ontem com a detenção de militares e ex-militares que passaram pela República Centro-Africana, que pelas gravíssimas suspeitas imputadas devem ser investigados até às últimas consequências à luz da justiça portuguesa e também do Código de Justiça e da própria ética militar, que vão de todo manchar o enorme prestígio das Forças Armadas nas várias missões em que participa, nas mais diversas regiões do globo. Aliás, permitam-me um parêntese muito breve, mas apenas para relevar a irrepreensível atitude cívica e militar de toda a cadeia de comando das Forças Armadas, começando pelo da 6ª FND na Minusca, até ao Estado-Maior-General das Forças Armadas, à Polícia Judiciária Militar, que atuaram em conformidade para com os procedimentos e para com as leis da República e também para saudar, naturalmente, a atitude do Ministério da Defesa Nacional, como foi tornado público, reportou qualquer pertença situação anómala relacionada com esse caso à própria Organização das Nações Unidas no ano passado. Mas retomando aquilo que vale, de facto, a pena relevar com o relatório trimestral que aqui nos é apresentado, de acordo com este documento, ao longo do primeiro semestre de 2021, Portugal participou com 1.314 elementos em missões internacionais, incluindo os elementos da Polícia Marítima, no quadro da Frontex, verificando-se um equilíbrio em termos de presença em organizações internacionais, nomeadamente no quadro ONU, NATO, União Europeia e ao abrigo da cooperação bilateral e multilateral. Verifica-se igualmente, segundo este relatório, que existem quatro áreas onde a incidência da participação nacional foi mais significativa. No Mediterrâneo, na República Centro-Africana, no Afeganistão e no Atlântico, o que corresponde a 75% dos recursos empenhados. As operações cuja participação foi mais significativa do ponto de vista dos efetivos empenhados ocorreram na Standing Naval Maritime Group 1 da NATO, na MINUSCA, no âmbito da ONU, e na Resolute Support Mission no Afeganistão, também no quadro da Organização Atlântica. Ao longo deste primeiro semestre de 2021, o ramo que teve maior emprego foi a Marinha, sendo que as missões no quadro da Aliança Atlântica constituíram as de maior participação. No que respeita à cooperação no domínio da defesa, assinala-se a participação de 156 elementos, que representa um aumento face à participação de 2020, sendo o Exército o ramo que mais contribuiu para a presença nacional e Moçambique o país onde a presença é mais significativa, seguindo-se Angola, mostrando aqui também uma ligação particular com o espaço lusófono, com o espaço da CPLP e dos PALOP. Tendo chegado ao fim... de agosto deste ano, a missão portuguesa enquadrada na NATO no Afeganistão, é importante também deixar uma referência. No período de 2015 a 2017, a participação nacional foi de 10 militares que desempenharam funções no quartel-general da ISAF. Em maio de 2018, esse número viria a aumentar expressivamente, com a projeção de um contingente para integrar a missão de treino e assistência da NATO no Afeganistão, a Resolute Support Mission, em que a presença nacional atingiu os 214 militares no ano de 2019. No primeiro semestre deste ano, participaram na missão cerca de 177 militares, com várias funções de Estado-Maior, força de reação rápida, assessoria, assistência, apoio e operações especiais. Esta presença veio a terminar, como sabemos, em maio de 2021, correspondendo à decisão de terminar a missão, o que veio a concretizar-se totalmente no mês de agosto. Ainda assim, no mês de junho, mantiveram-se no Afeganistão 3 elementos de uma equipa de apoio técnico. De salientar também a referência à assinatura do Programa Quadro 2001-2026 com Moçambique, que passou a integrar 6 projetos, entre os quais um novo projeto exclusivo de apoio às Forças Armadas e de Defesa de Moçambique no combate ao terrorismo. No total, em todos os projetos em Moçambique, durante o primeiro semestre de 2021, estiveram presentes 73 militares portugueses, dando apoio à Estrutura Superior de Defesa Nacional e das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, ao Exército de Moçambique, à Marinha de Guerra, à Força Aérea Moçambicana, no domínio do ensino militar e em assessoria de apoio à formação e capacitação das Forças Armadas em operações de contra-terrorismo. Enfim, estes números apresentados neste momento representam as opções políticas tomadas pelo atual governo, pelo Ministério da Defesa Nacional, enfim, creio eu que por todo o país, com uma expressão muito significativa do contributo das nossas Forças Armadas para as missões de paz e segurança internacionais, com impactos geopolíticos em 4 continentes. A expressão do contributo da Defesa Nacional e especialmente das nossas Forças Armadas ao longo do primeiro semestre de 2021 conta com cerca de 1.314 elementos e ilustra bem o compromisso político do Estado português e constitui naturalmente um instrumento absolutamente insubstituível no quadro das relações externas de defesa que muito prestigia Portugal e as suas Forças Armadas, assegurando-lhes a continuidade do seu estatuto de co-produtor de paz e de segurança internacionais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Leão, pela sua intervenção. Sra. Deputada Ana Miguel dos Santos, faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Desculpe. Câmara lenta, peço desculpa.
Não. Seus deputados, acalmem-se lá um bocadinho. Deixem a senhora deputada fazer a sua intervenção. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, permita-me cumprimentar, saudar todos e em especial, dizer que acompanhamos a descrição que o Sr. Deputado Diogo Leão também fez do relatório, que não vou escusar de repetir, e, portanto, acompanhamos e dizer o seguinte. Relativamente a esta matéria, como é do conhecimento geral e que temos vindo a repetir, para nós o desempenho de qualquer missão das Forças Armadas, sejam eles sobre o chapéu das Forças Nacionais Destacadas ou da cooperação no domínio da defesa, ou de integrando, portanto, missões na ONU ou em qualquer outra entidade ou instituição internacional, bilateral, represente efetivamente ou constitui as Forças Armadas como uma ferramenta importante, como um instrumento de política externa, porque são a face visível do nosso país no estrangeiro. Dizer também que, quando desempenham essas funções, elas de alguma forma auxiliam, cooperam e instruem as forças estrangeiras, constituindo um verdadeiro instrumento para o estabelecimento da paz e dos valores democráticos. São agentes promotores de segurança e personificam a convicção do PSD de que as Forças Armadas devem estar verdadeiramente ao serviço das pessoas. E é neste sentido que gostaríamos de deixar aqui novamente, ou reiterar aqui um alerta que já fizemos no passado e que seria, inclusivamente que o fizemos na última audição do Sr. Ministro, e de que seria salutar que neste tipo de relatórios também estivesse vertida o impacto económico, que o impacto financeiro que cada missão destas tem, para nos ajudar também a perceber qual é o investimento que se faz, não só ao nível do domínio da defesa, mas também das Forças Nacionais Destacadas, sabendo nós que, no caso das Forças Nacionais Destacadas, muita do investimento que é feito tem um retorno direto por parte da receita que vem destas instituições. E, portanto, gostaríamos de reiterar esse pedido para, julgamos que vem melhorar estes relatórios. E depois deixar aqui uma nota sobre as notícias que vieram a público ontem, durante todo o dia, relativamente à situação que ocorreu na República Centro-Africana. E gostaríamos de deixar aqui duas notas para nós essenciais. É evidente que esta é uma questão que queremos circunstanciada e, portanto, queremos acreditar que se trata de uma situação única e, portanto, que está aqui em causa a atuação de um conjunto determinado e fixo de militares e, portanto, o que nós queremos aqui, a nossa preocupação, é salvaguardar a imagem e o prestígio das Forças Armadas, e essa, de alguma forma, pode estar aqui beliscada, porque, e é isso que é o nosso papel, e não queremos contribuir aqui para o denegrir dessa imagem, mas realmente isto é uma situação que tem um impacto internacional significativo, sobretudo se pensarmos que estava em causa uma missão da ONU, das Nações Unidas, de apoio à paz, e, portanto, há aqui como que uma contradição inexorável entre aquela que é a missão de paz, a imagem que as Forças Armadas dão aqui o seu contributo, e, portanto, não queremos aqui contribuir para, no fundo, denegrir que se crie na opinião pública a imagem de que são as Forças Armadas que estão aqui em causa. E, portanto, queremos contribuir para essa dignificação. E, portanto, dito isto, também é importante, aqui, nesta sede, dizer o seguinte. E há aqui questões que nos merecem esclarecimento urgente, sob pena de, também esta, se criar aqui uma bola de neve que não queremos de todo que isso aconteça e que, no fundo, diariamente sejamos aqui pejados de notícias que possam denegrir a dignidade das Forças Armadas. E, portanto, sem prejuízo, inclusivamente do comunicado que ainda ontem o Sr. Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, de imediato, e foi muito claro naquele que foi, no fundo, a rejeição deste tipo de comportamentos e, portanto, de mostrar que as Forças Armadas empenharam o seu esforço, portanto, no sentido de colaborar com as entidades, porque é uma situação de polícia e, portanto, de criminalidade organizada e, portanto, circunstanciada, mas também é importante, e olhando também para aquelas que foram as declarações do Sr. Ministro da Defesa Nacional ontem, de que terá informado a ONU em 2019 de imediato sobre a denúncia que recebeu, O que nós verificamos aqui é que, efetivamente, a denúncia incidia sobre dois militares e, portanto, ele ontem disse que tinha recebido a notícia que já, portanto, gostariam 10 pessoas envolvidas, portanto, há aqui uma divergência. E, portanto, o que é importante também nós percebemos do ponto de vista político, até para se perceber, é o que é que foi feito para além dessa denúncia. Isso era importante também percebermos, porque a denúncia é o cumprimento de um dever de denúncia que qualquer entidade pública tem que cumprir caso tenha conhecimento de um crime, e, portanto, tem esse dever de denúncia, que é um dever que não impende sobre um cidadão particular, naturalmente. Portanto, é o sistema jurídico-penal que nós temos. Mas também é preciso perceber uma coisa, e é esta a questão que deve ser aqui vertida e bem esclarecida. Se houve essa denúncia em 2019 sobre uma situação de a utilização de um correio, de um avião militar, que não tinha tanto tipo, um nível tão elevado de fiscalização, é preciso perceber porque é que, à data, os procedimentos de vistoria e de fiscalização da bagagem pessoal das forças não foi logo, de imediato, alterado. Ou seja, é importante que isto fique bem esclarecido para não ficar a ideia de que nas Forças Armadas existe aqui um vazio de fiscalização que não se compadece, eu diria até, com a própria condição militar. E, portanto, o que nós queremos aqui salvaguardar é que se esclareça porque é que, à data, se... Porque nós, ontem, o senhor chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas dizia que os procedimentos, julgo eu, que foi dos procedimentos que iriam ser alterados relativamente à fiscalização, nós queremos saber porque é que eles não foram logo de imediato alterados, tendo tido notícia deste crime em 2019. E, portanto, é preciso perceber porque é que os procedimentos não foram adaptados na altura. Se temos conhecimento que há aqui esta, no fundo, este veículo que é facilitador daqui de alguma dispersão, é importante termos esta salvaguarda para que não fique a percepção, e repito, na opinião pública, de que as Forças Armadas beneficiam. Portanto, que não haja aqui uma colagem entre aquilo que é a necessidade da sua própria atuação e que tem muito que ver com esta, com critérios e procedimentos que não são do conhecimento público e não têm que ser, mas que isto não represente aqui uma ideia de que há aqui um facilitismo que não pode de todo, e repito, denegrir a imagem das Forças Armadas. E, portanto, isto por um lado relativamente ao passado e relativamente ao futuro, como é que o Sr. Ministro garante para o futuro que situações destas não se venham a repetir, porque efetivamente é importante termos aqui em conta, porque a notícia do crime em 2019 e aquilo que foi denunciado, segundo aquilo que o próprio Sr. Ministro disse, terá tido conhecimento de 2 pessoas, já foram em 10, portanto é preciso aqui um escrutínio rápido para que, repito, a percepção que se crie na opinião pública é que não se cria aqui uma bola de neve tal e que se perceba exatamente e que circunscreva isto ao ponto em que ela deve estar. E, portanto, era sobre isto que gostaríamos aqui de deixar estas notas, que é importante esclarecer para que esta situação não se torne aqui uma bola de neve que, uma vez mais, fira a imagem das Forças Armadas, sobretudo num momento tão importante em que a sua dignidade foi de tal maneira elevada por todo este processo de vacinação e a sua importância, portanto, e para além de todo o empenho que tem e que nós aqui repetimos à exaustão, sobretudo nas missões que desempenham no estrangeiro e que, da nossa parte, não temos dúvidas da importância que tem, do papel extraordinário que tem, do impacto cultural que tem nas populações e, portanto, é importante que isto não fique denegrido. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Vasconcelos, por favor, até agora.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimentá-los a todos, Sr. Assessor, Srs. Assessores. Conforme o relatório é impresso, O mesmo versa sobre o envolvimento de contingentes militares portugueses no exterior do país, incluindo as forças e elementos nacionais destacados, a Autoridade Marítima Nacional, Polícia Marítima, e cooperação no domínio da defesa, portanto, no período em causa, segundo o relatório. Segundo o mesmo relatório, durante o primeiro semestre de 2021, participaram nos FNDs 1.314 elementos nas missões internacionais, onde se incluem elementos da Polícia Marítima em missão na Frontex. Como diz o relatório, são quatro grandes áreas geográficas de participação de Portugal no exterior: Mediterrâneo, Atlântico, República Centro-Africana e Afeganistão. Portanto, no quadro de organizações internacionais, como a ONU, a NATO, a União Europeia e de âmbito bilateral e multilateral. No âmbito da cooperação na área da defesa, Portugal empenhou 136 elementos, envolvendo a formação fornecida por Portugal, 104 estudantes. Para o Bloco de Esquerda, é de relevar a participação militar portuguesa no quadro bilateral, em particular em São Tomé e Príncipe, onde se destaca a presença do NRP Zaire em serviço de patrulhamento e fiscalização marítima. O envolvimento da Polícia Marítima e outros elementos no quadro da Frontex, em ações de natureza humanitária, também é de assinalar. O mesmo se diga quanto à cooperação no domínio da defesa, em que houve a presença de diversos assessores militares portugueses nos diversos países dos PALOP e do Timor-Leste. Para o Bloco de Esquerda, é perfeitamente dispensável, e até achamos que vai contra os interesses do povo português, não obstante seja uma opção política deste governo e de outros governos que temos tido, portanto, ao longo de vários anos. Refiro, portanto, a algumas missões internacionais, ao serviço da NATO, da União Europeia e mesmo algumas no âmbito da Organização das Nações Unidas. Refiro, em particular, as missões da MINUSMA no Mali, da MINUSCA na RCA, as operações ao serviço da NATO, como no Atlântico, Lituânia, anteriormente no Iraque e recentemente no Afeganistão. Esta participação de Portugal nos chamados jogos de guerra da NATO, por exemplo, no Atlântico, e até com tropas no terreno, em outras áreas, não tem nada a ver com ações humanitárias, segundo o Bloco de Esquerda. E o fracasso e derrocada da NATO no Afeganistão é disso um exemplo concreto do que afirmo. E já agora, Portugal, ao participar em algumas destas missões, como por exemplo no Afeganistão, também não deixa de ser corresponsável por essa derrocada. Como é que se explica que, em pouco tempo, os talibãs tenham ocupado todo o Afeganistão? Bom, Portugal, ao fim e ao cabo, fazia parte de uma organização militar, militarista, que apoiava uma cleptocracia tremendamente corrupta no Iraque, e não é por acaso que os talibãs, em pouco tempo, acabaram por tomar o poder. Portanto, isto também tem as suas explicações. Como refiro, o que não quer dizer que as nossas tropas nas missões não desempenham bem o seu trabalho, bem pelo contrário, achamos que sim, com certeza. Não obstante, sucedam raras exceções, como o caso de alguns militares, como recentemente via público, como está a ver agora, com suspeitas de tráfico de diamantes, de ouro, de droga, e que recaem sobre alguns militares, anteriormente destacados na RCA. Bom, o que o Bloco de Esquerda refere e espera é que se apurem todas as responsabilidades até ao fim. Mas já agora, penso que já vai sendo a altura de o próprio Governo repensar certas missões internacionais, não é? Certas missões. Refiro o caso do Afeganistão, refiro o caso do Mali, provavelmente teremos uma derrocada um dia destes, não é? E também na RCA. Na RCA e talvez muitas outras. Qualquer modo, o Bloco de Esquerda faz votos para que todos os militares, homens e mulheres, enfim, destacados em todas as missões internacionais, pese embora não concordemos com muitas dessas missões, regressem sãos e salvos ao país e ao conforto das suas famílias. Uma outra questão que gostava de assinalar é que Portugal está sempre pronto para acorrer a todas as missões, nomeadamente, incluindo nas missões externas das FND, nas missões internacionais. Mas o que se sabe e o que é uma realidade é que os recursos humanos e até materiais são cada vez mais reduzidos, o que conduz uma sobrecarga de trabalho para quem está no ativo, potenciando descontentamento e mal-estar no seio das Forças Armadas, nisto contribuindo uma degradação cada vez maior e mais acentuada da condição militar e da saúde no seio dos nossos militares. É preciso, quanto antes, inverter o paradigma antes que a situação se agrave e com as consequências de resultantes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Sr. Deputado António Filipe, seja usada a palavra, faz favor, tenha a palavra.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Bom, eu começaria por dizer que estes relatórios são úteis quantitativamente, porque ficamos a saber quantos são os militares envolvidos, os meios envolvidos, enfim, o enquadramento formal dessas missões, e são úteis desse ponto de vista, mas não dispensam uma apreciação qualitativa. Nós não esperamos que constem destes relatórios e, portanto, que serão objeto, naturalmente, de debate nesta comissão, no âmbito do acompanhamento que legalmente compete à Assembleia da República sobre as missões portuguesas, as missões das Forças Armadas portuguesas fora do território nacional. E, portanto, eu diria que algumas considerações que queria fazer estão para além deste relatório, e não esperaria que elas constassem deste relatório, porque este relatório, de facto, não é um relatório de problematização, mas essa problematização compete-nos a nós, enquanto Comissão de Defesa Nacional. Eu queria dizer o seguinte, que relativamente há aqui alguns aspectos que nós verificamos, o que nós vemos neste relatório é que as missões são estas, os meios empregos são estes, e depois há sempre uma consideração de que, naturalmente, que isto, as Forças Armadas Portuguesas cumpriram efetivamente o seu papel, de uma forma exemplar e muito prestigiante para o país e para as próprias Forças Armadas. Bom, isso naturalmente é concluído em todos relativamente a todas as missões. Agora, eu creio que nós importa que haja um acompanhamento que não seja meramente formal por parte desta Assembleia. E aí temos que referir que existe, do nosso ponto de vista, da parte do Governo português, uma predisposição para a participação de missões internacionais, independentemente de haver um interesse nacional que possa ser invocado relativamente à sua participação, a não ser um interesse mais geral de Portugal se querer afirmar, junto designadamente da NATO, como um bom prestador de serviços e estar disponível, enfim, para tudo aquilo que peçam, sem que haja aí um interesse nacional específico a defender, e, por outro lado, com uma grande dificuldade em aprender das lições que já se deveriam ter aprendido da participação em algumas missões. Ou seja, este tipo de missões tende a eternizar-se sem resolver qualquer problema. Bom, isso é verificável desde as missões mais antigas, em que, enfim, dos Balcãs, em que, enfim, de que nos fomos libertando ao fim de vários anos, mas em que, enfim, a situação naquela região continua a ser de profunda instabilidade, e de vez em quando vamos recebendo notícias de situações que só não são explosivas porque continuam a haver lá alguma presença de tropas de estrangeiras que vão controlando a situação, mas sem que haja uma perspectiva de resolução política daqueles problemas. Ou seja, as organizações internacionais que contribuíram para a destabilização, no dia em que se vierem embora, a destabilização permanece. Bom, nós já tivemos a oportunidade de debater com o Sr. Ministro da Defesa quando do fim da missão no Afeganistão, e isso, enfim, nessa reunião tivemos a oportunidade de nos pronunciarmos sobre isso, e eu aqui só acho que melhor do que qualquer relatório é com grande expectativa que eu encaro o lançamento no dia 16 de um livro editado pelo Instituto de Defesa Nacional, da autoria do Major-General Carlos Branco, que se chama precisamente Afeganistão, Episódios de uma Guerra Perdida. É com a expectativa que eu guardo este livro da parte de um militar português distinto, não por ter sido meu colega de liceu, embora um pouco mais velho. Lembro-me perfeitamente de ele ter terminado, saído do ensino secundário para ir para a Academia Militar. E é com grande expectativa que aguardo, porque, de facto, o título não podia ser mais elucidativo. acerca do que representou esta missão no Afeganistão. E eu terminaria, de facto, com uma palavra, não podia deixar de ser, sobre os factos que foram conhecidos sobre a República Centro-Africana. Não é possível dizer-se com seriedade que isto não afeta a imagem das Forças Armadas, no plano nacional e internacional. Uma coisa é dizermos que são situações excepcionais. São. Mas também no CEF, aquilo que se passou foram situações excepcionais. E afetaram de tal maneira a imagem do CEF que o governo decidiu acabar com ele. Eu diria que o roubo de armas em tanques, eu acho que foi excepcionalíssimo. Mas afetou de tal maneira que tivemos inquéritos parlamentares, tivemos um sem número de audições parlamentares, tivemos um ministro acusado pelo Ministério Público, tivemos a admissão do Ministro da Defesa, tivemos um Ministro da Defesa acusado numa fase inicial pelo Ministério Público, agora, pelos vistos, o Ministério Público decidiu pedir a absolvição. Mas não se diga, uma coisa é dizer que isto é excepcional, outra coisa é dizer que houve da parte, desigualmente, das FIAs militares e do Governo, a denúncia às autoridades competentes, um pedido para se investigasse, e, portanto, isso é uma coisa. Agora, dizer que isto deixa incólume a imagem das Forças Armadas, não se pode dizer isso. Quer dizer, no início dos anos 90, houve um deputado que foi condenado por irregularidades relativamente a viagens. Ainda hoje somos a imagem da Assembleia da República sofre com isso. E nós também sofremos com isso. E foi um caso, no início dos anos 90, quase há 30 anos, e ainda hoje a imagem da Assembleia está beliscada pelo célebre caso das viagens fantasmas. Foi um deputado que foi condenado. E, portanto, não se diga que o facto de ter havido suspeitas, e as suspeitas, enfim, as suspeitas não são de sumenos porque há detenções, não é? Não se diga que o caso não é grave, eu acho que isso, enfim, não foi dito, mas é importante salientar que é gravíssimo, gravíssimo, que militares portugueses, numa missão internacional, onde também está em causa a imagem do país, tenham praticado atos semelhantes. E é importante, evidentemente, que as autoridades judiciárias cumpram o seu papel, mas acho que não se deve é procurar fazer de conta que isto é uma questão de sumenos, que isto não afeta a imagem das Forças Armadas, que não afeta a imagem do país, como se não se tivesse passado nada de grave. Passou-se, quer dizer, claro, isso vai ser julgado e as responsabilidades são apuradas, mas os indícios e o facto de haver detenções é significativo que há suspeitas muito graves, senão essas medidas não tinham sido tomadas. E acho que o que é um mau serviço ao país e às Forças Armadas é procurar estar a desvalorizar a gravidade de algo que é, de facto, extremamente grave, porque estão em causa crimes de enorme gravidade. E, portanto, eu creio que as declarações que ouvimos da parte dos mais altos responsáveis são lamentáveis, porque uma coisa é dizer que, evidentemente, que não há nenhum envolvimento, que são factos pontuais e que devem ser investigados, exatamente, é isso mesmo, longe de mim a ideia de culpabilizar genericamente os militares portugueses, as Forças Armadas portuguesas, os responsáveis para a área da defesa nacional, não se trata disso, mas agora o que não se pode é fazer de conta que isto não é grave e que não afeta a imagem das Forças Armadas, que, lamentavelmente, é óbvio que afeta.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Mais algum dos Srs. Deputados deseja usar a palavra? Não registro pedidos. Sr. Deputado Diogo Leão, faz favor.
Sr. Presidente, é apenas em relação a uma questão muito concreta que foi levantada aqui pela intervenção da Sra. Deputada Ana Miguel dos Santos, que é, enfim, eu não sou comentadora político, e muito menos num caso que está em segredo de justiça, mas a verdade é que a senhora deputada referiu-se ao comunicado do INCFA, neste caso, e disse não terem havido procedimentos de controle e de verificação, de reforço, no fundo, de controle na chegada e nas cargas que os militares traziam da República Centro-Africana, não ter havido no passado, e isso será algo anunciado para o futuro, ou pelo menos para o presente. Eu, pelo que leio do comunicado que tenho aqui à minha frente, não é, público no site do INCFA, é dito que esse procedimento foi adotado em período semelhante, ou análogo, ou imediatamente no decorrer da denúncia, porque a frase é, permitam-me citar, diretamente do comunicado, mas diz assim, enfim, ao início diz, em dezembro de 2019 foi reportado, e depois diz, um parágrafo isolado, além da denúncia imediata, o ENGFA mandou reforçar os procedimentos de controle e verificação à chegada dos militares da CFND e respectivas cargas. Por isso, isto a mim parece-me uma resposta, enfim, é meramente um esclarecimento, mas achei que podia contribuir.
Obrigado, Sra. Deputada Diogo Leão. Sra. Deputada Ana Miguel dos Santos, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Bem, não estamos aqui na qualidade de comentadora política. Estou aqui a fazer política e estou, enquanto deputada, no meu papel de fiscalizadora. O que fiz e volto a repetir é o seguinte, se o comunicado inteiramente diz isso, a notícia que nos chegou, por isso é que eu salvaguardei. O que importa é perceber que procedimentos é que foram tomados e se foram tomados logo imediatamente, ainda bem que foram tomados. Agora, esses procedimentos têm que nos garantir que não existe situação e que foram de imediato salvaguardados. E, portanto, o senhor deputado também tem que entender isto e deixar-se desse, às vezes desses à partes, assim, um bocadinho mais infelizes. Muito obrigado.
Senhores deputados, não temos mais inscrições para não, então se calhar ficamos por aqui, até porque me parece que isto é um caso de grande gravidade, como muito bem acentuou o senhor deputado António Filipe, que tem profundos impactos na imagem das Forças Armadas e na imagem externa do país, sobretudo junto às opiniões públicas. Julgo que não tanto junto aos dirigentes das organizações internacionais no âmbito das quais estas ações decorrem, porque aí penso que a ação, quer da hierarquia militar, quer do governo, foi absolutamente irrepreensível na reação à informação que foram recebendo. E a atuação da justiça também parece estar a ser bastante célere. Agora, é uma matéria sobre a qual nós temos muito pouca informação, como é natural que assim seja, porque é uma matéria que naturalmente decorreu enquanto era praticada escondida, porque é assim que normalmente os crimes são praticados, e a investigação também há de ter decorrido com descrição e com estratégias próprias da investigação. Portanto, eu julgo que era cauteloso, no mínimo, não era prudente da nossa parte termos apreciações cautelosas sobre esta matéria, eventualmente mais sobre os efeitos e os impactos públicos e a apreciação política que esses efeitos possam vir a ter, do que estarmos aqui a discutir os pormenores de matéria que eventualmente não conhecemos e que não devemos conhecer. Portanto, agora penso que a discussão acabou e acho que cada um disse o que tinha a dizer, mas era recomendável aqui alguma cautela, penso eu. Muito bem, Srs. Deputados, não registro mais inscrições, não sei se algum dos Srs. Deputados deseja inscrever-se. Então, damos por concluído este ponto de ordem de trabalhos, o ponto 2, e passamos ao ponto 3, apreciação e discussão da atualização do Plano de Ação Nacional para a Mobilidade Militar. Algum dos Srs. Deputados deseja usar a palavra? Senhora Deputada Maria de Luz Rosinha, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E, portanto, no que se refere ao Plano Nacional para a Mobilidade Militar, estamos a apreciar uma atualização do mesmo, que deve ser revisto anualmente, permitindo que sejam integradas novas dinâmicas e orientações provenientes da União Europeia. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanhou sempre a posição do Governo nesta matéria, entendendo que facilitar a circulação das Forças Armadas e dos recursos militares é essencial para a segurança dos cidadãos europeus e para criar uma União mais eficaz, com maior capacidade de reação e maior coesão. Este desígnio, estamos conscientes, representa ao mesmo tempo um importante desafio para Portugal e todos os Estados-membros envolvidos. O reforço da mobilidade militar é mesmo um dos passos mais significativos identificados pela União Europeia no sentido de se criar uma verdadeira União da Defesa até 2025, conforme está previsto. Sendo necessário tomar medidas que reforcem precisamente o grau de preparação e a capacidade de resposta a situações de crise que exigem uma movimentação rápida, eficiente e eficaz das forças e recursos militares em todo o território europeu e no seu exterior. Quer o Plano de Ação para a Mobilidade Militar da União Europeia, quer o Plano Nacional de Portugal, identificam um conjunto de medidas operacionais para enfrentar os obstáculos físicos, processuais e regulamentares que dificultam a melhoria da mobilidade militar, sendo para isso fundamental uma estreita cooperação justamente entre os Estados-membros e a União Europeia na implementação desta estratégia. No caso concreto deste Plano Nacional, apresentado pelo Governo, há a intenção de sincronizar os esforços levados a cabo por todas as entidades que integram o Grupo de Trabalho Intersetorial para a mobilidade militar, de maneira a potenciar as diferentes valências e capacidades residentes em cada uma das entidades. Ao mesmo tempo, identificar a melhor forma de contribuir de forma colaborativa para responder aos requisitos das diversas instituições da União Europeia que lideram o projeto, sendo este considerado um desígnio nacional. Portugal tem efetivamente vindo a desenvolver trabalhos intersetoriais com vista à concretização dos objetivos assumidos pela União Europeia, tendo criado por efeito o Grupo de Trabalho Intersetorial para a Mobilidade Militar, que está a trabalhar de forma colaborativa com o objetivo de conduzir as atividades relacionadas com o projeto de mobilidade militar. No documento, entre outras questões, são desenvolvidos os aspectos deste plano relacionados com a sua execução, com as responsabilidades das diversas entidades envolvidas, com a comunicação estratégica, a gestão de risco e ainda com a monitorização e avaliação do mesmo. Gostaríamos, por fim, de registar o envio deste documento à Assembleia da República, permitindo assim que todos os senhores e senhoras deputados pudessem ficar atualizados quanto ao aos desenvolvimentos mais recentes sobre este assunto, que é tão importante para a melhoria da própria situação conjunta das Forças Armadas Europeias, em resposta a cenários de crise dentro da própria União Europeia, como aconteceu com a resposta à pandemia da Covid-19, já hoje aqui referida, na sua fase mais crítica em diversos países europeus. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Lourdes Rosinha. Sra. Deputada Ana Miguel dos Santos.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas gostaríamos aqui de dar nota do seguinte relativamente a este projeto de mobilidade militar. Saudamos e vemos com particular interesse este projeto, que vai no sentido daquilo que é o desiderato também do Estado português e, em particular, do Partido Social Democrata, de que a intensificação das relações desta ideia de uma defesa europeia devem ser intensificadas e valorizadas. Agora, apenas uma nota e gostaríamos aqui de deixar, gostaríamos que, aliás, esse também foi o desiderato deixado pela Presidente da Comissão Europeia, no sentido de deixar como uma vontade política dos próximos anos de intensificar esta União Europeia de Defesa. Gostaríamos de dizer que, para tal, é necessário que o trabalho que já vem sendo desenvolvido, ou pelo menos pensado, que saia do papel e que a cooperação estruturada permanente não seja apenas uma vontade, um ideário, e que passe a ser efetivamente uma realidade. E, portanto, era esta a principal mensagem que gostaríamos de deixar relativamente a esta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Vasconcelos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A atualização do Plano de Ação Nacional para a Mobilidade Militar foi elaborada, conforme diz o documento, pelo Grupo de Trabalho Intersetorial para a Mobilidade Militar. De acordo com os seus objetivos e conforme estipula o documento recebido, o Plano de Ação Nacional para a Mobilidade Militar pretende definir métodos de trabalho para alcançar os objetivos definidos pela União Europeia no âmbito do projeto de mobilidade militar no qual o nosso país participa. O referido projeto, que irá durar até 2027, é liderado pelos Países Baixos, dele fazendo parte todos os Estados que participam na cooperação estruturada permanente. É um dos 17 projetos de primeira vaga aprovados em março de 2018, que é mesmo considerado o projeto bandeira da cooperação estruturada permanente. E, como se sabe, segundo o relatório também, outros Estados acabaram por aderir ao projeto, como os Estados Unidos, a Noruega e o Canadá. Quais as finalidades do projeto de mobilidade militar? São muito claras, a nosso entender, em parte, e conforme vem no relatório, essas finalidades, em nome da segurança e defesa dos cidadãos da União Europeia, por um lado, reforçar a mobilidade militar nos países membros da UE, através de exercícios, operações e manobras militares envolvendo os quartéis-generais, as forças militares e os seus equipamentos. Também conduzir movimentações rápidas e eficientes das forças militares através do território da UE, procurando eliminar todos os entraves e obstáculos a essas movimentações. E também identificar as diversas infraestruturas existentes nos vários países da União Europeia, muito em particular as infraestruturas de transportes, procurando avaliar as suas vulnerabilidades e o reforço dessas infraestruturas, como, em particular, na rede transeuropeia de transportes e nos terminais aeroportuários. No entanto, para o Bloco de Esquerda, portanto, para o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, há outras finalidades do projeto de mobilidade militar bem reais e concretas e que não, à partida, parecem que não estão explícitas, e digo, contribuir no quadro da cooperação estruturada permanente para o reforço de um perigoso caminho de militarização da Europa e que Portugal deverá recusar, na opinião do Bloco de Esquerda. Uma das suas consequências é o desvio de investimentos comunitários de áreas essenciais como a coesão ou os fundos estruturais para o colocar na indústria de armamentos francesa, alemã, italiana e espanhola. E sem dúvida que a finalidade a prazo é a criação de um futuro exército europeu, como forma de externalização militar da Alemanha, que se quer afirmar como uma superpotência europeia. Numa época de pandemia, e não obstante a bazuca europeia, o que se verifica é que a política internacional europeia se está a radicalizar. Em vez de mais planos, mobilizações e reforços militaristas, grande parte ao serviço da NATO e de outras instâncias militares, as instituições europeias deveriam estar a trabalhar com mais intensidade em medidas e programas para fomentar o emprego com direitos e na rápida execução da ajuda humanitária àqueles que chegam às fronteiras europeias. Veja-se, por exemplo, o que está a acontecer na fronteira da Polónia neste momento e que é uma autêntica vergonha a nível europeu. Para o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Portugal não devia fazer parte e até devia condenar o projeto de mobilidade militar e retirar-se, na nossa opinião, da cooperação estruturada permanente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Sr. Deputado António Filipe, deseja usar a palavra? Tem a palavra.
Sr. Presidente, não necessariamente, não tenciono acrescentar nada àquilo que foi dito quando do debate que fizemos, inclusive em plenário, sobre a cooperação estruturada permanente, relativamente à qual o PCP expressou as suas objeções de fundo à participação de Portugal nesse programa. Isto é uma consequência dessa adesão e, portanto, não tenho mais nada a acrescentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados deseja usar a palavra? Não registro disso palavra. Passamos, assim, ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, agradecendo os contributos dos seus deputados, que é o ponto 4... Iniciativas Europeias, escrutínio do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2020, que tinha sido pedido ao Grupo Parlamentar do PS para indicar um relator, mas, entretanto, chegou uma orientação da Comissão de Assuntos Europeus, que, aliás, tinha sido pedida antes do agendamento deste ponto de ordem de trabalhos, mas que, na verdade, só chegou ontem, ao final do dia, no sentido de não se fazer o escrutínio destes programas de trabalho, deixando para o próximo Parlamento, para não condicionar o próximo Parlamento, de maneira que eu não sei se alguns dos seus deputados do PS chegou ou não a fazer o relatório. Nesse caso, olha, passo o trabalho ao colega seguinte, que na próxima legislatura ficará com essa tarefa. Os eleitores o dirão. Assim dito, vamos então apreciar o ponto 1 da ordem de trabalhos, que a pedido do Partido Socialista tinha mudado de ordem e passa assim para ponto 4 e para apreciação e discussão do parecer do Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações da República Portuguesa relativo ao ano 2020 e ao primeiro semestre de 2021 e tem a palavra para o efeito a Sra. Deputada Lara Martinho. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a possibilidade de poder apresentar também aqui a nossa posição relativamente a este parecer e queria começar por, em nome do Grupo Parlamentar do PS, saudar o Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa pelo envio deste parecer, que é relativo ao ano 2020 e ao primeiro semestre de 2021 e que contempla o acompanhamento e fiscalização sobre as atividades de proteção de informações das Forças Armadas e, portanto, tem aqui também uma especial importância para a nossa Comissão, além de que é também um documento que é de facto, muito relevante para a atividade de fiscalização e acompanhamento que compete à Assembleia da República. À semelhança do anterior relatório apresentado pelo Conselho de Fiscalização, neste relatório também é dada especial relevância à situação pandémica e, portanto, a Covid-19 é encarada como um assunto de segurança nacional pelos serviços e, portanto, isso também motivou a sua atuação e atenção no âmbito das respostas de outros países à, pandemia e, em especial, nos domínios de planeamento civil e de emergência e proteção civil. Necessariamente também a pandemia afetou o próprio trabalho dos serviços de intelligence, tendo-se alterado o seu padrão tradicional de desempenho, dado a própria natureza dos métodos e serviços, que são em muitos casos caracterizados pelo contato com fontes humanas, e no parecer que nos foi remetido, gostaríamos acima de tudo de salientar o ênfase que foi dado às questões do ciberespaço, um fenómeno que também acaba por ser potenciado pela pandemia e, portanto, muitas das ameaças deslocaram-se para o mundo digital, para o ciberespaço e, portanto, há aqui este ponto que é bastante assinalado no parecer e os serviços também evidenciam que a tendência que já era notória, agravou-se de facto neste período de pandemia e, portanto, o ponto a reter neste momento já não é a evidência desses ciberataques, é a gravidade dos mesmos em si, que não se limita ao roubo, à captura ou destruição de informação, mas que são capazes e implicam e têm aqui um conjunto de atividades que podem implicar perigos efetivos para o mundo offline, onde se inclui a vida humana e o meio ambiente. Este é, na perspectiva dos serviços, um novo ambiente de perigo que reclama a reponderação, chamando os serviços à atenção para uma integração estreita das capacidades nacionais de detecção das ameaças e de resposta aos ciberataques num verdadeiro sistema operacional nacional de prevenção e combate às ciberameaças e ao cibercrime. Neste domínio, nós gostaríamos também de recordar, e porque consideramos de facto importante, o investimento que o anterior e o atual governo impulsionaram no domínio da ciberdefesa, uma capacidade que está em ascensão nas nossas Forças Armadas e que contou com uma fortíssima aposta por ocasião da última LPM e nos sucessivos orçamentos de Estado até ao momento. E foi também este governo que inaugurou esta inversão de paradigma e mudou a forma como olhamos para o ciberespaço e para as questões da ciberdefesa. Do ponto de vista das Forças Armadas, há a salientar que as atividades de produção de informações são as necessárias ao cumprimento das missões específicas e a garantia da segurança militar e, portanto, em coerência com o Conceito Estratégico de Defesa Nacional e com o Conceito Estratégico Militar, contemplando, portanto, as atividades de informações, de conta de informação e de garantia da segurança militar, sendo o SISMIL que está integrado no CINFA, o órgão responsável pela produção de informações das Forças Armadas e, portanto, gostaríamos de destacar aqui, de salientar o destaque positivo que o parecer confere à integração do SISMIL e ao papel que ele tem desenvolvido gostaríamos também de assinalar aqui a celebração do Acordo Técnico entre a Cooperação Operacional e a Partilha de Informações entre o CIED e o SISMIL, assim como do Acordo entre o CIRP e o ENFA, que era muito desejado e que vem na sequência do Protocolo de Cooperação iniciado em 2018 entre estes dois órgãos para cooperação nos domínios da formação e qualificação dos recursos humanos. E, portanto, para terminar, acima de tudo, gostaríamos de congratular o Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa pelo deste documento, que é exaustivo quanto baste e nos permite ter uma noção mais concreta da atividade do SIS, do CIED e do SISMIL, nomeadamente quanto ao seu funcionamento e quanto ao respeito pelos padrões de legalidade exigidos a estes serviços de informações e, como o próprio parecer sublinha, nós também nos associamos a essa conclusão no que respeita ao prestígio dos serviços de informações nacionais, reconhecido também pelos seus congéneres, pela produção de intelligence que tem elaborado e, portanto, nesse sentido, queríamos reconhecer e agradecer o trabalho também do Conselho de Fiscalização do CIRC. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Lara Martinho. Sra. Deputada Ana Miguel dos Santos, tem a palavra, faz favor. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para começar por saudar o envio deste parecer, pena é que não seja o próprio Conselho a estar aqui a apresentar, seria pertinente estar a apresentar pessoalmente este parecer, sobretudo quando é relativo a um ano e mais um semestre. E seria até importante esta troca de experiências. Saudar naturalmente o trabalho que foi feito e que convém também notar que a ciberdefesa é algo que já existe e que foi introduzido com a criação do Gabinete Nacional de Cibersegurança como um chapéu pelo qual tanto pugnámos em 2013, portanto ainda no anterior governo, e estas questões já têm alguns anos de maturação e, portanto, gostaríamos também de deixar aqui esta nota e dizer que compreendemos aqui algumas preocupações, sobretudo da relação entre a troca de dados e a partilha de dados entre os serviços de informações e as entidades policiais. Isto é uma matéria que nos deve preocupar a todos e, portanto, deixar aqui esta nota para os colegas que nos vierem substituir para tentar perceber melhor aqui algumas questões que estão aqui neste parecer, de preferência diretamente com o Conselho de Fiscalização.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, só para esclarecer que usualmente na apresentação do relatório há uma audição conjunta da nossa Comissão com a Primeira Comissão. Nós este ano, como essa audição conjunta ainda não foi agendada, quem é costuma agendar a primeira comissão, optámos por fazer a discussão do relatório, porque tememos que até ao final da legislatura essa audição não venha a ser realizada, e como já é um relatório que se refere a um ano e meio de trabalho, achámos que mais valia a pena era mais vantajoso discutirmo-lo nós, pelo menos entre nós, nos aspectos que entendemos relevar, do que ficar à espera de uma eventual audição que pode não vir a ocorrer. Foi uma opção da mesa, apenas e só da responsabilidade da mesa. Senhor Deputado João Vasconcelos, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente. De acordo com o presente parecer elaborado pelo Conselho de Fiscalização do CIRP, sob o período em causa, para o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Conselho de Fiscalização terá cumprido de forma exemplar as suas funções no âmbito das suas competências. É de relevar o facto do Conselho de Fiscalização ter encarado a Covid como um assunto de segurança nacional, levando a que os serviços de informações do país adequassem a sua intervenção a uma maior operacionalidade e uma maior capacidade para a detecção antecipada de ameaças, utilizando as respostas necessárias para impedir determinados perigos sob os interesses e instâncias nacionais. Por outro lado, e como refere o próprio parecer, passo a citar, com a Covid-19, a generalidade dos serviços de inteligência viu alterado o seu padrão tradicional de desempenho, também porque, não inesperadamente, muitas das ameaças se deslocaram para o mundo digital, para o ciberespaço, palco de novas formas de criminalidade organizada, de radicalização e de promoção do terrorismo, dos extremismos e da subversão, bem como, com especial destaque, da sabotagem e da espionagem. Fim de citação. Daí a importância acrescida do mundo digital, do ciberespaço, das chamadas ciberameaças, os ciberataques, e que os serviços de informação terão de ter em conta. Ciberataques que poderão, cada vez mais, ser de uma enorme gravidade. Como se sabe, a missão do Conselho de Fiscalização é garantir que o Serviço de Informações da República Portuguesa atue dentro dos parâmetros definidos pela Constituição da República, pelos normativos legais, no respeito pelos direitos dos cidadãos, produzindo informações eficientes e eficazes, conduzindo à preservação da segurança interna e externa, à independência, integridade e interesse do nosso país. Como refere o parecer, também é de sublinhar o facto do Conselho de Fiscalização do CIRP ter constatado a eficiência e eficácia com que o CIED e o CIS colocaram em prática e de forma célere determinadas ações de contingência face às novas realidades existentes. Além dos contactos e ações de acompanhamento e fiscalização destes órgãos, o Conselho de Fiscalização do CIRP também manteve contactos com as direções e estruturas superiores destes órgãos, assim como com os FIIs do CISMIL, portanto, o Centro de Informações e Segurança Militares. Um outro aspecto que o Bloco assinala e que vem no parecer do Conselho de Fiscalização é o conhecimento que este teve do acordo técnico para a cooperação operacional e partilha de informações entre o CIED e o CISMIL, com base no protocolo de cooperação entre o CIRP e o Estado-Maior-General das Forças Armadas, assinado em 2018, o qual se encontra, na nossa opinião, entre aspas, no segredo dos deuses. Pois a Assembleia da República nada soube do conteúdo deste protocolo e o que não se pode deixar de lamentar. A dado passo, refere o parecer do Conselho de Fiscalização que as ideologias e os discursos extremistas, e até potenciados pela Covid, assentam na demagogia irresponsável e populista, prometendo tudo a todos, acabando por encontrar eco junto de setores populacionais face aos seus receios e dificuldades. E que estes discursos e ideologias devem ser enfrentados com discursos alternativos, isto na opinião aqui do relatório, discursos moderados e inclusivos, devendo ser apresentada respostas de políticas públicas informadas, efetivas e sustentáveis. Este parecer, na nossa opinião, podia ter ido um pouco mais longe nesta sua análise, ter um pouco mais de fundamento, pois sabe-se que os populismos e os extremismos e até certos terrorismos acontecem pela ineficácia, pela disseminação da corrupção, de repressão e inexistência de políticas públicas adequadas e necessárias da parte dos poderes públicos, dos governos e das élites políticas, económicas e financeiras. De qualquer modo, para o Bloco de Esquerda, e para finalizar, o parecer e a análise é bastante positivo e coloca em evidência a competência e o profissionalismo do Conselho de Fiscalização do CIRP. Muito obrigado.
Peço desculpa, Sr. Deputado, foi carreira no botão errado. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu começo por dizer que os autores deste relatório são personalidades para as quais temos a maior consideração e são muito prestigiadas. Estamos a falar do Dr. Abílio Morgado, que já foi membro do Governo, do nosso colega deputado Filipe Neto Brandão, e do ex-deputado António Rodrigues, e, portanto, são personalidades enfim, que se pode confiar relativamente à sua competência para o exercício das funções públicas para que são nomeados. E este relatório é um relatório, desse ponto de vista, enfim, competente. Agora, há algumas considerações que eu queria fazer. Bom, nós verificamos que este relatório se refere a um momento em que, em matéria de fiscalização do CIRP, estamos em águas calmas. Aliás, tão calmas que, eu diria, águas paradas, porque este Conselho de Fiscalização já ultrapassou largamente o período do seu mandato e o problema é que nós estamos em risco de... Já houve várias tentativas falhadas de eleição dos novos membros do Conselho de Fiscalização do CIRP, e, portanto, estamos a passar por um momento, como há uns anos atrás passámos em matéria relativamente à eleição do Procurador de Justiça, ou seja, este é um daqueles órgãos que exige uma maioria de 2/3, que são aqueles casos em que a Constituição há uma blindagem de bloco central relativamente à eleição dos respectivos membros, e não havendo entendimento entre o PS e o PSD, não há eleição dos órgãos e, portanto, a situação arrasta-se com o exercício de titulares de cargos muito para além daquilo que é o período normal do seu mandato, o que é absolutamente indesejável em democracia, cria um impasse, evidentemente que as pessoas terminam o seu mandato, vão ter que se arrastar no exercício de funções, mas já o fazem de uma forma que evidentemente não lhes seria a princípio exigida, porque as pessoas contam com um determinado mandato e depois vêem-se na contingência ter de prosseguir em funções porque a Assembleia da República se revela incapaz de encontrar uma solução para novos titulares dos cargos. Isso é uma situação absolutamente indesejável e que limita gravemente a fiscalização do CIRP e evidentemente, a Assembleia da República não se prestigia com o arrastamento de situações como esta. Estamos, de facto, em águas calmas. Ao longo da sua história, o Conselho de Fiscalização do CIRP tem passado por vicissitudes várias. E quando ocorrem factos que põem em causa o regular funcionamento dos serviços e informações, o que a história recente, o que a história das últimas décadas de Conselho de Fiscalização do CIRP nos revela é que o Conselho de Fiscalização corre atrás do prejuízo. Ou seja, quando há uns anos atrás um diretor do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa, o Dr. João Silva Carvalho, foi condenado por crimes cometidos no exercício das suas funções, o país soube pela comunicação social e o Conselho de Fiscalização correu atrás do prejuízo, não é? Ou seja, quando decidiu atuar, já o problema estava na opinião pública, já havia processos de crime em curso, e, portanto, o Conselho de Fiscalização do CIRP não tem sido muito proativo relativamente à sua capacidade de fiscalização. O que, aliás, revela que a justeza do nosso ponto de vista de que o modelo que temos de fiscalização do CIRP não é o modelo mais adequado, designadamente na possibilidade de intermediação, relativamente à intermediação que estabelece entre os poderes, o exercício de poderes, fiscalização por parte da Assembleia da República e os serviços de informações. Ou seja, a Assembleia da República, segundo este modelo, a Assembleia da República não tem poderes de fiscalização direta do CIRP, porque delega essas funções por interposto do Conselho de Fiscalização. E o que se tem verificado é que isto é insuperável, porque nos termos legais a Assembleia da República não encontrou ainda forma de superar essa intermediação e tem-se verificado que ela em muitas situações não funciona. Bom, isto não é o caso neste momento, em que as águas estão mais ou menos calmas, pensamos nós. E a crítica que eu tenho a fazer, e que aliás já fiz ao Dr. Abílio Morgado, na última reunião que tivemos sobre relatórios do CIRP, com esta composição, é que o Conselho de Fiscalização, eu diria que veste a camisola do CIRP, quando não é isso que lhe é exigido. Ou seja, quando nós vemos os relatórios do Conselho de Fiscalização, ficamos com a sensação que isto podia ser feito pelo Secretário-Geral. Neste caso é uma Secretária-Geral, mas não importa. Ou seja, podia ser qualquer secretário-geral do CIRP a fazer este relatório, porque, de facto, é um relatório muito sobre o CIRP, enaltece o CIRP, vive o CIRP, o CIRP funcionou da forma mais exemplar que é possível, quando aquilo que se pede à Assembleia, quer dizer, também não é que diga mal do CIRP, mas pelo menos que, não tendo razões para isso, mas que demonstre alguma distância, algum distanciamento como órgão fiscalizador que é. Porque o Conselho de Fiscalização do CIRP não é um órgão do CIRP, é um órgão criado pela Assembleia da República para fiscalização. E, portanto, nós não vemos, normalmente, enfim, nós quando vemos relatórios de entidades de fiscalização, elas estabelecem uma clara demarcação entre os seus próprios poderes e o órgão fiscalizado. Aqui, o que faz o Conselho de Fiscalização do CIRP é um enaltecimento do órgão fiscalizado, que nos parece que é de facto despropositado, quer dizer, que não é a forma que um Conselho de Fiscalização deve adotar relativamente a uma entidade que lhe cumpre fiscalizar. E é essa a crítica que temos vindo a fazer e que nos parece que de facto também ressalta deste relatório, mas isso é uma forma quase como o Conselho de Fiscalização do CIRP se entende a si próprio e que, relativamente à qual nós temos manifestado de facto algum distanciamento e mesmo uma discordância crítica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Não registro mais inscrições. Queria apenas dizer ao Sr. Deputado João Vasconcelos que a Comissão vai perguntar ao Governo se esse protocolo que o Sr. Deputado se referiu de colaboração entre os serviços de informações estratégicas e defesa e os serviços de informação militar tem alguma espécie de classificação e se tiver, que tipo de classificação é e para ver se, e não tendo, se pode ser facultada à Assembleia da República para conhecimento dos senhores deputados. Faremos essa diligência e daremos conhecimento disso ao senhor deputado. Entramos assim no último ponto da ordem de trabalhos, que é o ponto 5, outros assuntos. Algum dos senhores deputados deseja usar da palavra? Senhor deputado Diogo Leão, faz favor.
Senhor Presidente, é muito breve. No passado dia 5 de novembro, sexta-feira passada, foi a votação na Assembleia da República uma resolução, resolução número 30 do Governo, que previa um acordo de cooperação no domínio da defesa. O Sr. Presidente levantou-se nesse plenário justamente para relevar aquilo que eu acho muito importante aqui também, de alguma forma, repetir, de que essa proposta baixou, neste caso, à 2ª Comissão, à Comissão de Negócios Estrangeiros, e não baixou à 3ª Comissão, à Comissão de Defesa Nacional. Podia, naturalmente, ter-o feito. A proposta entrou no dia 29 de outubro, por isso, se teve condições para ser discutida na Comissão de Negócios Estrangeiros, teria certamente as mesmas condições para ser discutida na Comissão de Defesa Nacional. E era isso, Sr. Presidente, isto é, deixar aqui uma palavra de... sei que a atitude foi sua, individual, agora foi em nosso interesse, em nossa defesa, em nosso nome, pelo menos na forma como o Partido Socialista interpreta a delegação de poderes que esta Comissão tem para a fiscalização e para o acompanhamento das forças de defesa, que o próprio plenário delegou no início desta legislatura na Comissão. Por isso, uma palavra de reconhecimento e de agradecimento ao atitude comum.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Vasconcelos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No processo, antes da apresentação do Orçamento de Estado, o Bloco de Esquerda, portanto, reuniu com as associações socioprofissionais e elas colocaram-nos, portanto, os seus representantes, colocaram-nos, se nós tínhamos conhecimento, de uma petição que as associações fizeram chegar, que os militares fizeram chegar ao Parlamento em junho passado, com cerca de 7.700 assinaturas, se a memória não me falha. Pronto, eu disse que ia, até já falei com a senhora assessora Patrícia sobre isso. Nós dissemos que íamos averiguar o facto, e o que é o facto, efetivamente, é que não se encontra nem para apreciação, nem no outro processo, tanto na Comissão de Defesa Nacional, como na Comissão do Trabalho, ou da Modernização Administrativa, não se consegue encontrar em que ponto da situação se encontra essa petição. Não sei se é possível, enfim, haver algum esforço nesse sentido da parte da Comissão para dar a devida resposta, portanto, às associações profissionais sobre essa questão. Era só, muito obrigado. Sistema remuneratório, portanto, a remuneração dos militares. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados? Seja usada a palavra. Bom, Sr. Deputado, relativamente a isso, faremos a busca para perceber o que é que se passa. Não temos registro sequer de entrada, pelos vistos. Portanto, teremos que indagar por onde se desencaminhou essa petição, ainda para mais com tantas assinaturas. Em relação à intervenção do Sr. Deputado Diogo Leão, eu agradeço muito a sua intervenção, Sr. Deputado. Além desse aspecto particular que eu levantei no plenário relativamente à não descida dessa petição à nossa comissão, eu levantei também um segundo ponto, que aliás foi o primeiro na ordem da minha intervenção, que se prendeu com o facto dessa proposta, desse projeto de resolução que era relativo à celebração de um acordo de cooperação no domínio da defesa entre o Estado português e a República Centro-Africana ter sido agendado para discussão no Parlamento sem tempos, ou seja, não mereceu qualquer espécie de discussão. Um ponto e outro, eu penso que foram áreas onde o Parlamento não andou bem, porque discute-se muita coisa no Parlamento, não compete a mim fazer uma avaliação, ou pelo menos pronunciar-me sobre a apreciação que faço para mim próprio sobre alguns dos temas que se discutem, mas considero verdadeiramente que no meio de tantos temas que se discutem é muito estranho que não se possa discutir, que não se arranje uns minutos para se discutir um acordo de cooperação no domínio da defesa que tem relevância interna, relevância externa sobre o posicionamento do Estado português e não pude por isso deixar de manifestar. Em relação ao segundo ponto, eu compreendo que os acordos, por tradição, tudo o que seja acordo internacional, deixa à Comissão de Defesa, à Comissão de Negócios Estrangeiros, porque, no fundo, é política externa, mas os acordos de cooperação no domínio da defesa até não são bem da mesma natureza, e, independentemente de ser matéria de política externa e que deve ser discutida na Comissão de Negócios Estrangeiros, também tem impactos no funcionamento das Forças Armadas e na política de defesa e, portanto, essa parte compete-nos a nós fazermos esse escrutínio. Espero que não se volte a repetir, é a única coisa que eu posso aqui referir. Nesta legislatura já não se repetirá, certamente, e espero que na próxima também haja esse cuidado. Muito bem, não tenho mais pedidos de palavra, Srs. Deputados, muito obrigado. Até amanhã no plenário e na comissão, em princípio, até para a semana.